Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. A Cloud está carregada.
E aí, pessoal, aqui é o Vanner Vendramini. Eu sou o Field CTO da Magalu Cloud. E estamos aí para mostrar esse peso da nuvem carregada que o Ale comentou.
Olá, pessoal. Eu sou a Lauren. Sou GPM aqui de Compute da Magalu Cloud. E estamos aqui para ajudar a virtualizar e transformar digitalmente nosso Brasilzão de meu Deus.
Brasilzão de meu Deus, meu.
Eu adoro.
Fala, galera. Sou a Letícia. Sou Product Marketing aqui na Cloud também, vim contar pra vocês um pouquinho dessa história.
Fala, meus consagrados, aqui é o Antônio Carlos, sou Tech Lead aqui do Luiza Labs.
Só isso que cabe, o Antônio Carlos é um Tech Lead, ele não tem mais tempo pra fazer mais nada, porque ele já tá respondendo e-mail enquanto tava... É tudo que você precisa saber de um Tech Lead.
E-mail e reunião.
Tá cheio de thread pra responder, né?
É, pois é. Muito bem, Nerd, estamos aqui em mais um Nerd na Cloud, nosso podcast mensal com essa galera do Luiza Labs, da Magalu Cloud, justamente pra gente mergulhar em detalhes sobre esse produto incrível que o Magalu criou por vários anos e agora tá abrindo aos pouquinhos. A gente começou a falar já um tempo atrás de muitos detalhes de que você poderia, né, mandar um e-mail, mandar suas necessidades. Magalu esteve em vários eventos de tecnologia, teve no Rio Web Summit também, muita gente se aproximando e se conectando no Magalu Cloud com demandas muito específicas, né, e sempre aos pouquinhos, um de cada vez, etc. O fato é que agora nós estamos anunciando os produtos mais recentes lançados no Magalu Cloud, que até então poderiam chegar a você que está nos ouvindo via uma consulta direta, etc. Agora estão disponíveis de uma maneira muito mais ampla, no sentido de você pode entrar no site, fazer um cadastro e simplesmente abrir sua conta e fazer sua VM, sua Virtual Machine, colocar um monte de serviço lá dentro por conta própria, né? É um serviço que não depende mais de, oi gente, olha pra mim aqui, me ajuda aqui com isso. Hoje, simplesmente, você pode entrar lá, fazer um cadastro, começar a usar imediatamente. Então, vamos entrar um pouco mais no Technicase e explicar um pouco mais dos detalhes de quais produtos estão disponíveis, porque talvez fosse isso que fosse um obstáculo pra você começar. Tipo, ah, eu não sei se eu ainda quero chegar num rolê de marcar reunião, de mandar e-mail, etc. Eu queria simplesmente poder testar, então você pode. A gente vai entrar nos detalhes do que você pode encontrar entrando imediatamente em magalu.cloud. Exatamente isso, não tem .com. tem.com.br, é magalu.cloud. Fica aí que esse papo está, a nuvem está carregada, estou falando. Eu entrei aqui em magalu.cloud, se vocês quiserem, vocês podem, então, ouvindo a gente, pode entrar. É magalu.cloud, mais uma vez, sem .com.br, só magalu.cloud. Aí eu tô vendo aqui em destaque um monte de serviços. Tem Object Storage, tem VPC, tem MySQL de database, etc e tal. Um monte de coisa, Kubernetes, que a gente falou até mês passado e tal. O que eu faço pra participar do programa?
Ali, é muito simples. Em alguns cliques, você já consegue participar do programa. A gente abre um modal, assim, que você tem a sua conta criada. Você aceita participar do programa e automaticamente esses produtos disponíveis já aparecem na sua conta. Assim que você entrar na plataforma e depois de dar o aceite, você já consegue ver o Block Storage e as Virtual Machines, que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse podcast.
Mas o que é aceitar o programa? O que é o programa?
O programa de preview da Magalu Cloud, recém-lançado, ele basicamente vai te permitir acessar todos os lançamentos mais recentes da Cloud. Então, de forma muito automatizada, em poucos cliques você já consegue ver todos os produtos disponíveis sem ter que entrar em contato com o time comercial, mandar e-mail, enfim.
Ah, porque eu ia perguntar como é que era antes, qual é a diferença. Então, porque antigamente você tinha que entrar em contato, mandar e-mail, etc e tal. Era uma coisa mais burocrática e mais selecionada, né? Poucas pessoas, né? Meio que quase que no convite, não, vem aqui, vamos conversar e tal. Agora não, agora vocês estão dizendo que o sistema tá aberto, é só você entrar, aceitar o programa, fazer o cadastro, etc, que você tá lá.
Exatamente. Poucos cliques na plataforma e você já tá participando do programa, já vê todos os produtos disponíveis e já pode começar a usar na mesma hora.
Beleza. O que vocês dariam de destaque, assim, Object Store, a gente já falou, Object Storage é o mais fácil de você imaginar. É um espaço virtual para você tacar arquivo, fazer armazenamento, gestão de dados, para negócios dinâmicos ou até para você largar suas fotos e seus vídeos lá também. Também serve para isso. Porque eu tenho os três backups das minhas fotos e vídeos todos aqui. Mas assim, além disso, o que mais dá um geralzão de produtos e serviços que a gente pode encontrar lá?
Como a Letícia comentou, né, no programa de preview, a gente está disponibilizando agora Virtual Machines, Block Storage e produtos de networking. E aí, explicando um pouco melhor o que são esses três produtos, né? Virtual Machines, numa tradução bem literal aí, são as máquinas virtuais, que traduzindo em miúdos, seria como você comprasse um computador físico, igual você ia na Magazine Luiza e comprava aquele laptop e comprava seu HD externo para espetar e ter um pouco mais de armazenamento. Hoje a gente está ofertando isso só de forma virtualizada, de forma digital, então baseada em software, não só hardware mais. Uma máquina, né, um computador, uma parte de computação. E como eu disse, o HD externo ali fazendo muita analogia com a parte do block storage, que seria um disco um pouco mais quente, né, um disco que os dados conseguem ser transferidos de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais eficiente e performática. O produto de Virtual Machines, falando aí um pouquinho das principais características, a gente está disponibilizando hoje com algumas distribuições Linux, e aí eu tô falando de Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, Oracle Linux, e também estamos disponibilizando com o sistema operacional de Windows, Windows Server 2022 já. A gente tem uma gama aí de possibilidades de tipos de instâncias de alta performance, a gente tá usando aí hardwares de ponta, né, de última geração, e também a gente oferta essa conexão com o block storage, com os produtos de network, que a gente vai falar logo logo. É importante ressaltar que a gente está ofertando os três produtos na região do Sudeste, né, em EC1, no programa de Public Preview. Virtual Machines abre aí uma gama gigante de possíveis aplicações que a gente pode fazer, a gente vai falar uma delas aqui com o Antônio, mas é infinito a possibilidade de casos de uso que a gente pode trabalhar com Virtual Machines. No fim, a gente sempre fala, né, que a cloud computing, de forma geral, ela é baseada em três palavrinhas aí, processamento, armazenamento e rede. E é basicamente o que a gente está entregando agora, disponibilizando para geral conseguir consumir, que é processamento, a parte de computação, o armazenamento, além do object storage que a gente já ofertava, que era um armazenamento um pouco mais frio, agora a gente tem o block storage, que é um armazenamento mais quente, complementando todo esse desempenho da computação, e todos os produtos de redes, e aí eu tô falando de IP público, de security group, de VPCs, né, que são até termos um pouco mais técnicos e um pouco mais difíceis de contextualizar, mas são todos os serviços que fazem com que a sua computação, né, o seu processamento esteja conectado à internet e você consiga, de forma muito simplificada, disponibilizar e acessar ela a qualquer lugar, remotamente, compartilhar e permitir que a gente tenha esse mundo globalizado que a gente tem hoje, né?
Olha, eu vou puxar esse gancho aí bem detalhado que a Lauren passou, para falar um pouco de outro ponto de vista. Por que que a gente fez isso, né, na Magalu Cloud? Por que que a gente está nesse contexto agora? O serviço de cloud é uma coisa que é de escala muito grande, né? A Magalu Cloud é uma cloud de hiperescala. Todo o processo para liberar o uso irrestrito e completamente independente do usuário final é uma estrutura que a Magalu Cloud está organizando e preparando para fazer evolutivamente, né? Um projeto de longo prazo e tudo mais. Então, por isso que a gente começou com um cenário que tinha um pouco mais de controle, né, desses produtos que já estão rodando, e agora a gente está falando assim, beleza, agora a gente está abrindo para que a gente tenha um campo de uso muito mais flexível, liberado para o usuário final e evolutivo, né? Então, é bem legal esse caminho aí.
Antes, quando todos os serviços de cloud eram uma coisa meio sob demanda, que eram mais restritos, como eu falei, a gente está aqui contando, né, cada parada nova que lança, a gente vem aqui e conta um pouco como é que foi, etc e tal. Do que já estava rolando, que estava mais restrito, o que tem de novo, de diferente? Tem alguma coisa diferente também?
Temos coisas novas, sim. Para quem já tinha o produto de Virtual Machines, agora também é possível instanciar máquinas Windows via console, né? Então, no, na parte do portal ali, na UI, ficou super interessante, ficou super fácil e intuitivo de instanciar máquinas Windows ali. Também pensando nessa questão de elasticidade que a cloud permite, tanto o Virtual Machines quanto o Block Storage, a gente disponibilizou features de redimensionamento, né? De resizing e retype. Então, é possível hoje você aumentar a sua capacidade conforme sua demanda, tanto o Virtual Machines quanto o Block Storage, e também é possível você trocar o tipo de volume, né? Então, o volume hoje a gente tem tipos de IOPS, né? Uma quantidade ali de IOPS determinada e você consegue redimensionar isso também. E além disso, outra feature super importante que a gente lançou em Virtual Machines quanto em Block Storage foi o Snapshot, que é algo super interessante, né? Super necessário para esse mundo de cloud. Então, te dá mais segurança. Então, hoje é possível você criar um Snapshot de uma instância, de um volume. E tentando explicar o que é um Snapshot, traduzindo novamente, literalmente, é um instantâneo, né? Então, é uma foto do estado atual do seu recurso, então, seja instância ou seja volume, e você consegue depois recuperá-lo num novo volume ou numa nova instância. Então, é um jeito de você conseguir recuperar caso algo aconteça depois que você faça o snapshot, você consegue fazer a recuperação e retornar seu ambiente como estava, num ambiente mais safe, né? É uma questão de segurança super legal.
Porra, excelente. É tipo aquele ponto de recuperação do Windows, é isso?
Exatamente. Melhor ainda, melhor ainda.
Melhor ainda.
É tipo um save de videogame mesmo.
É, não, excelente. Mas aí vai uma pergunta no sentido sentido que cada snapshot desses, ele é algo muito pesado, onde pode ser um problema você ter várias datas de snapshots diferentes, ou é algo tão trivial de que, putz, não, tanto faz, você pode ter 1 milhão de snapshots, pode ter um por dia ou não, depende.
Pra virtual machines, o snapshot é super interessante aí como boa prática, né? Você consegue criar uma imagem da sua máquina e com isso você consegue restaurar e replicar o mesmo ambiente, então é um caso de uso também super interessante de você conseguir replicar o mesmo ambiente já previamente configurado. É um método de fazer isso. No caso de volumes, também como uma boa prática, né, de sempre ter um snapshot ali armazenado para qualquer caso de recuperação. Mas no caso de Block Store, a gente tem 2 tipos de snapshot. A gente tem um snapshot instant, que é do instante, igual eu comentei, é uma foto daquele volume. E a gente tem o snapshot for objects, que ele armazena lá no Object Storage, fazendo todo esse cross de produtos que a gente já tem na Magalu Cloud e armazenando ele num armazenamento mais frio, né? O que é interessante entre esses dois modelos? O instante, ele recupera ali mais facilmente, ele é mais rápido, então ele é interessante em caso de uso que você precisa fazer uma restauração mais rápida, que você vai fazer alguma alteração no seu dado e você está um pouco apreensivo, então você faz o snapshot de instante ali e aí depois você recupera, isso é uma forma mais rápida. E o snapshot for objects, ele é como um backup, né? Ele é para você ficar lá armazenado por muito tempo, com muita expectativa que você não precise utilizar, porque se você precisar utilizar é porque alguma coisa aconteceu de errado ali no meio do caminho, mas é uma das boas práticas que a gente utiliza na cloud, caso aconteça alguma falha no seu sistema, enfim, você consiga recuperar.
Mas assim, por exemplo, a gente, vamos fazer um deploy aqui, vamos botar uma parada que tá tudo certo, vamos botar em produção, seja o que Deus quiser. Só que, pra evitar muito esses seja o que Deus quiser, você, não, vamos fazer um snapshot de tudo antes do deploy, antes de fazer essa atualização no sistema, etc. Tipo, isso é algo que você falou, depende muito, você não pode ficar fazendo snapshot da torta direita, depende muito, mas numa situação dessa, assim, onde isso é, putz, é muito importante que isso dê certo, que isso funcione dessa forma. Então, é algo que eu posso, assim, toda vez que eu for fazer uma atualização importante, etc., eu posso fazer aquele snapshot, se der merda, eu posso voltar atrás e recuperar imediatamente. Tipo, é um caso prático.
Sim. É uma ótima boa prática, por sinal.
É pra você não ficar dependendo da sua relação com a sua divindade exclusivamente.
Exatamente. <Isso aí. risos> Exatamente. Isso que eu ia falar, porque senão tem que acender muita vela.
Acender muita vela, aí é um problema, né? Então, o snapshot, ele é um tipo de backup, né? Ele, categoricamente, ele não é um backup, mas ele é um tipo de cópia de segurança que tem essas facilidades de ser veloz e ser acessível. E tem a relação que a Lauren comentou aí, de ser mais quente ou mais frio, tem a ver com a disponibilidade, né? O tanto de velocidade ou como que ele tá disponível para você poder usar, né, numa emergência. E também tem a questão do preço, né? Os custos variam, quanto mais frio, mais barato e mais lento de estar disponível de modo geral, né?
Todos esses produtos que a gente está disponibilizando aí em Public Preview agora estão disponíveis para todos. E para dizer que a gente não trouxe provas, a gente trouxe um cliente mega especial aí, o Antônio, para falar com a gente. E aí, Antônio, vou deixar o caminho aberto aqui para você contar um pouquinho mais de como tem sido utilizar aí Virtual Machines e Block Storage.
Bora lá. Galera, antes disso, vou começar com uma breve historinha aqui para vocês entenderem o contexto, né? Sempre tive vontade de usar uma VM. Tinha oportunidades, mas ficava, não, muito complicado isso daí. Tem configurar muita coisa, muito detalhezinho, o preço não compensa. E aí, voltando ali uns 14 anos atrás, quando eu conheci o Counter-Strike, eu fiquei apaixonado pelo jogo, era na Lan House que nem louco lá, fazer aqueles corujões.
Olha aí, não matou aula pra ir pro Counter-Strike não, né? Na Lan House não, né?
Não, calma que eu vou te contar, tem coisa pior, Alexandre, tem coisa pior por vir. Calma que eu vou chegar lá. E aí, eu tinha conseguido o Counter-Strike na minha máquina, só que o meu, cara, não gritava headshot, eu atirava nos bonequinhos lá nos bots e não tinha graça. Aí chegava na Lan House, era o Silvio Santos cantando lá, era os Vozes do Pânico, era um carnaval. Eu falei, eu quero esse carnaval aí também.
Mas é o que? A galera usava em servidor que tinha uns mods que tu botava no servidor, é isso?
Exato, Alexandre. Tinha uns plugins, né?
Aham.
Uhum. Do AMXX. E eu ficava doido, cara. Eu quero isso também pra mim. E aí, foi aí que eu comecei a programar. Eu olhava o código que eles faziam as modificações e olhava arquivo com arquivo e falava assim, eu entendo um pouquinho de inglês aqui, esse aqui significa dar um tiro.
Olha, começou no mod. Olha aí, cara. É. Olha aí. Quantos impérios foram construídos fazendo mod?
Cara, demais. E aí eu trocava os MP3 dos sons quando dava tiro em alguém. Aí foi começando a entender o cenário, né?
Ah, porque você queria ter o seu próprio servidor e você queria modificar o jogo da sua própria maneira, né?
Eu queria zoar meus amigos ali, né?
Uhum.
Queria colocar umas piadas ali, começar a modificar. Então, assim, teve uma época que eu modifiquei tanto o Counter-Strike que, em vez de terrorista, era galinha que soltava ovo pelo mapa.
O quê?
Era. Soltava uns ovos explosivos, cara. E os contra-terroristas, né? Eles eram cachorros.
Caraca.
Então, assim...
Que beleza.
Já coloquei Padre Marcelo contra zumbi no jogo.
Mas, assim, você mudava os meshes 3D dos bonecos, etc. Você fazia, tipo, tudo.
Eu pegava os scripts, né, que eu modificava e pegava algumas skins que tinha na comunidade, principalmente, e alterava alguma coisinha ali. Que skin já era mais complicado.
Caraca, que beleza.
Aí, beleza, né? Aí eu acessava o servidor dos outros. E aí eu comecei a aprender como que eu monto meu servidor. Então eu comecei um cursinho técnico de informática, né? Já que eu comecei a interessar por isso. E aí foi aí que eu conheci a VM, numa aula lá. E aí que entrou o caos. Aí que isso aí quase me causou uma expulsão na escola. Eu montei um pendrive de uma VM com um CS modificado que eu tinha. E o negócio popularizou de uma forma, assim, tão gigantesca ali.
Na escola?
Na escola.
Nossa, olha aí, olha aí.
Porque era bloqueado, né? Instalar com as permissões de administrador. Instalar jogo e tal.
Por que será?
Aí eu pensei, sim, né? Vou usar o que eu aprendi na aula, pô.
Tá certo.
Montei as VMs com os jogos, com o pendrive, e comecei a distribuir esse pendrive em todas as salas. E assim, o negócio ficou fora de controle, porque a gente começou a instalar o CS até nas máquinas da biblioteca. Assim, era...
Maravilhoso!
A gente queria bater recorde.
Quem é o instalador misterioso de CS aqui da escola? Meu amigo, eu vou te dizer, eu sou o cara mais velho, mas eu também instalei coisas nos computadores da escola. Instalei Prince of Persia, SimCity, também fiz isso.
É muito bom. E aí tinha campeonatos, sala contra sala.
Cara, olha, ô Vânia, já tá sofisticado. Campeonato eu nunca fiz.
Pois é, né, cara? Tá louco.
Estamos falando aqui de um nível de sofisticação, não é à toa.
E sala contra sala, pior que deve dar problema no corredor. Que você é desgraçado.
Tem umas tretas, viu?
Já sai briga no corredor da escola até, mano.
Exato, tu tinha que manter tudo no sapatinho. Cara, começaram a gerar campeonato, começou a gerar falatório, daqui a pouco a diretoria, que campeonato?
E na época eu tinha começado a desenvolver um mapa de CS da escola ainda, então ficou um negócio muito imersivo.
Nossa, meu... Caraca, não, aí é receita pra dar merda mesmo.
Aí, tá vendo?
Aí tu tá querendo que seus pais sejam chamados na escola, reunião.
Na época eu tirei mais de 1.520 fotos da escola pra fazer esse projeto.
Caraca! Muito profissional, aí, cara, muito bom.
E era assim meu TCC. Eu tava super animado lá, aí ele veio pro meu coordenador, ele falou, você não vai fazer isso, né? Vamos lá pra diretora, vamos lá conversar com ela.
Oh, toma, falei.
Você quis oficializar o underground, pô, aí complicou.
Pois é, exatamente, ficou oficial demais, é isso que eu tô falando, é isso que é o perigo.
Aí eu acho que eu empolguei um pouco, né? Ela falou assim, não, meu filho, é perigoso, violência na escola, né? Aí eu falei assim, não, ó, eu tiro as armas, coloco o paintball. Ah! Não, não pode.
Não pode, não dá. Garoto.
Então, vamos fazer pega-pega, então. Não, não dá também.
Queimada.
É. Não, aí, falei assim, vamos fazer uma corrida de kart, então. Pelo menos eu quero aproveitar esse mapa. Ela, não, tem que tirar isso daí, apagar. Aí ela sugeriu que fizesse um jogo bíblico ou de dinossauro, assim, coisas diferentes.
Ah, boa, boa.
Caraca, que... ou bíblico boa. Ou de dinossauro, que maravilhoso. Beleza.
Podia fazer o Counter-Strike de caçar dinossauro, não me dá.
Caraca,
mano. Jurassic Park, né?
Olha, você tem que fazer que nem os caras de Warhammer 40K, os caras de Helldivers 2. Mata insetos gigantes. Tem zumbi, né? Que é até tal, mas assim, pra você não ter nenhuma figura humana, não, os insetos gigantes, todo mundo detesta inseto, tá tudo. Tinha que ter ido por aí.
Dinossauro, que é bicho que já morreu, né?
Dinossauro, exato, tá extinto, é isso aí, porra.
Ninguém vai reclamar, né?
Ninguém vai reclamar.
Zumbi é ex-humano, cara. Arrisca de ter problema.
Mas, ô, Vânia, sem brincadeira. Tipo assim, você sabe por que, que o zumbi faz muito sucesso? Porque o zumbi é a perfeita justificativa da violência contra humanos, porque não é humano, já morreu.
Exato, é, já morreu.
Por isso que eu falo que inseto, assim, inseto gigante não existe. E aí, inseto, tu dá aquele tapa e mata o inseto sem nem... tem que pensar nada.
Não, e os insetos são nossos inimigos de nascença, né? Eles invadem, eles te picam.
A nosso DNA, esse aí tem que usar em barato.
É. Tá, não, é uma longa batalha.
é uma rixa antiga.
Uma rixa antiga, exatamente.
Aí eu fiquei meio chateado e tal, fui vetado aí. Só que aí eu falei, eu vou parar até de jogar CS aqui na aula pra não dar problema pra mim. Que aí começou a entrar professor de outra sala querendo brigar comigo, falando que eu tava influenciando os alunos, que eles estavam jogando no meio da prova.
E olha, vamos dizer uma coisa, eles não estavam errados.
E aí, entrou mais uma briga no meio aí, Alexandre. A galera do LOL, cara, a rede não tava aguentando.
Pronto, criou as facções.
Aí era a turma do LOL jogando contra do CS, só que tinha que desligar um ali, senão não dava conta a rede. Aí ficava um puxando o fio da internet do outro.
Nossa, que beleza, cara. Maravilhoso.
Putz, passou um tempo aí, comecei a trabalhar. Aí vai perdendo um pouco do tempo aí, vai crescendo também, né?
Uhum, tá certo, né? Responsabilidade.
Responsabilidade, a gente via que, putz, realmente tava fazendo uma loucura ali, né? Não dá pra fazer isso adulto. E aí pensei assim, cara, vem, Magalu Cloud, não tô fazendo nada aqui mesmo, de férias.
Tô fazendo...
Por que não, né? Por que não? Vamos pôr um jogo lá, roda tudo, né?
Né? Afinal.
Cara, aí matou a nostalgia, cara. Nossa, aí foi uma salada mista. Botei um servidor lá, cara. Coloquei tudo sem imaginar. Coloquei o Naruto, coloquei o Homem-Aranha. Pareceu o Fortnite, pra você ter noção. O Fortnite de 20 anos atrás.
Que maravilhoso.
E foi muito divertido, assim. Foi muito fácil, porque a própria interface da Cloud é muito simples ali pra desbloquear uma porta, que a gente tem que liberar algumas portas, né? PCP, DP lá. Lá, pro servidor ficar de pé. E aí eu fui lá, montei o servidor alegre. Só que eu tinha feito o Counter-Strike 1.6. Só que, cara, um jogo, né, que tem mais de 20 anos aí, não tem muito player. Aí eu pensei, né, vamos pro CSGO. É o momento, né?
Sim.
Fui lá, fiz o CSGO, começou a ficar legal o servidor. Mas aí, Alexandre, dona Valve. Ô, Valve, me ajuda. Você vai lançar o CS2 bem na hora que eu montei o servidor, cara.
Ah!
Fiz o script lá, corri, estudei, igual um condenado.
Ah, meu amigo, essa é a vida dos modders, é isso. Os caras que estavam fazendo aquela mod, você sabe que tem um mega mod Fallout 4 em Londres, né? Os caras pegaram a base do Fallout e vamos reconstruir. É um grupo de... A galera tá fazendo acesso gratuito, né? Tipo assim, você vai jogar, tipo, como se fosse um jogo inteiro novo com Londres totalmente... Eles fizeram de graça no tempo livre deles e tal.
Caraca, que sensacional.
Aí eles estavam terminando já o mod, aí a Bethesda falou assim, vamos remodelar o Fallout 4, botar um pack de gráficos, tipo assim, sabe, gráficos atualizados, em 4K, cacete, etc. E aí meio que quebrou o mod inteiro dos caras, o cara tá há anos trabalhando essa parada.
Nossa!
Pô, mas aí o cara ficou chorando, teve até matéria na BBC sobre isso, porque o cara tava assim, pô, cara, os caras podiam ter pelo menos falado com a comunidade que ama o jogo dele, que a gente fala assim, fala, ó, a gente vai mudar isso, aquilo e tal, então presta atenção aí que pode mudar o seu esquema de desenvolvimento e tal. E aí tava chorando lá que a Bethesda não deu suporte pra comunidade de fãs.
Cara, é trágico.
Aí eu falei, nossa, essa é a vida do modelo, do modder, né? Você vai fazer um negócio e em algum momento vai ter uma atualização que vai destruir, vai quebrar tudo que você fez. O problema é teu de ficar confiando tua parada toda no sistema dos outros.
Se vira aí, meu amigo.
Se vira, meu amigo. Mas, pô, não, legal, legal essa história.
E aí eu continuei deixando um CS 1.6 lá mesmo, né, que pelo menos tá compatível ainda. E aí tô preparando agora da CS2 aí.
Olha aí, olha aí, olha aí.
Em breve novidades aí.
Em breve novidade. Mas isso tu tá rodando no Magalu Cloud?
Tá no Magalu Cloud, Magalu Cloud.
Olha aí, CSzinho. Muito bom. Qual não? Dá pra entrar lá, qualquer um, jogar ou não? Precisa de convite.
Ó, a galera procurando no servidor da comunidade aí vai estar lá como Zepleg. Só procurar aí, galera. Gameplay marotinho, hein?
Olha aí, cara, que bonito. Maravilhoso.
E aí, Alexandre, pensei assim, né? Já que o CS me sabotou, vamos focar em coisa saudável, né? Fitness.
Olha aí, por que não?
Fui lá, comecei a desenvolver também um API pra um aplicativo de academia. Uso pessoal mesmo, cara. Pelo menos isso aí não vai ter remake ali, não vai ter uma quebra tão grande. Foi minha maior alegria, cara. O negócio funcionando bonitinho ali também. Disponibilidade da cloud, latência baixa. Tá maravilhoso, galera. Tem que usar mesmo, aproveitar.
Porque o servidor servidor, né, como tudo na Magalu Cloud, é no Brasil. Então, tipo, ping da galera é ping de Brasil, etc. Não tá no servidor lá fora, etc. Então, quem quiser procurar um CSzinho, é isso. O Magalu Cloud resolve tudo. Só não bota um servidor na tua escola com o Magalu Cloud.
Evitem isso, galera. Evitem.
Na escola.
Que aí não vem trazer problema pra cá, não. O problema é teu que tu fez o servidor na tua escola.
Mas não vai ter que fazer o presépio na estrutura do Counter-Strike da escola.
Cara, que beleza.
Ô, Antônio, uma dúvida. Você, pra subir aí o CSzinho, você subiu via CLI da Magalu Cloud ou você fez via console?
Não, foi bem tranquilo. Fiz via console. A interface tava bem simples, né? Depois eu fui acessando tudo por SSH. Montei uma imagem Docker pra facilitar as configurações também, porque o ambiente a gente tem que ter uma versão ali bem, né, fechadinha ali pra não ter risco, né, atualização, alguma coisa assim do tipo. E aí eu conseguia customizar mais fácil na minha máquina. Então fazer aquele teste que aquela frase que todo dev fala, né, na minha máquina funciona.
Ah, exatamente.
Quem me fala isso? Tem até arrepio.
Subiu no Docker, tem que funcionar lá também, né?
E depois dessa chamada da comunidade aí, você vai ter que escalar, hein, cara?
Olha, olha aí, boa! Olha aqui, ataque de oportunidade. Exatamente. E é escalável. É escalável pro CS também.
E é escalável.
Exatamente.
Quais foram as maiores vantagens pra você de fazer isso dentro Magalu Cloud?
Cara, de cara, valor, né? Tá muito abaixo aí da média do mercado ali. Em média ali, pelo menos uns 30% ali, de valor mais abaixo. Então, temos a latência também, que ajuda bastante. A gente joga aqui no Brasil, então temos que ter servidores aqui no Brasil.
Tu também paga em real, né? A parada toda em real, não tá pagando em dólar e tal. Isso é uma vantagem.
O suporte também é humanizado. Tu não fica brigando com o robô ali, a galera responde o ticket.
Esse é um bom telefone, a galera responde. Gente, a galera responde o ticket aqui. Maravilhoso, é isso mesmo, cara.
Não é um Lore Y da vida ali? Lero Lero Generator?
É, não, pois é. E agora com AI, a gente vai ver os maiores respondedores de ticket, né? Tipo, não humanos, né? A gente vai ver muito robô trabalhando aqui, né? E a equipe de suporte Magalu Cloud, né? Tipo assim, todo mundo é ser humano. E te ajuda no que você precisa, né?
E fala português.
É, principalmente, isso é bom lembrar, né, porque muitas vezes o teu suporte vai estar lá fora, em inglês, mas assim, a galera sabe dar suporte para um CS, né? É isso? Ou é tipo assim, o suporte não importa, porque o suporte, na verdade, é uma coisa mais universal.
É agnóstica a sua tecnologia, Alexandre, você pode colocar o que você quiser lá, é indiferente do que você deseja adicionar lá na nuvem.
É diferente, porque eles estão enxergando a tecnologia, né, mas eu queria perguntar até para vocês, tipo assim, isso é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar nessa flexibilidade, porque até hoje a gente tava falando muito de object storage e tal, de e-commerce e etc. E aqui a gente tá trazendo a história de um servidor de CS rodando lá, né? Acho maneiríssimo a flexibilidade, né? Eu posso colocar realmente tudo aqui dentro, né? Acho muito maneiro a forma como é fácil de você entender o nível de integração que você pode encontrar com qualquer tipo de sistema, né? Porque o que interessa mais é como ele vai falar com as suas necessidades. E não importa qual a sua necessidade, seja de negócios ou seja pra se divertir, pra jogar, pra juntar a galera, pra matar a aula jogando CS, que não é uma necessidade real, mas, pô, maneiríssimo.
A interface também, né, do site em português também, não precisa de tradução.
Ah, e vale lembrar, hein, a documentação todinha em português dos três produtos e como usar a CLI e como usar o console, tudo em português também.
Maravilha, maravilha, é isso mesmo. Gente, é um universo de coisas, Magalu Cloud tá aí, tá aberto pra todo mundo justamente para suprir todas as necessidades que você pode nunca ter pensado em levar para uma cloud brasileira, algo assim. Pode ser trivial como um servidor de game, pode ser uma coisa complexa como o seu negócio inteiro, banco de dados, cadastro de clientes, sabe, todo esse acompanhamento, sabe? Tudo isso tá ao alcance das ferramentas e dos serviços da Magalu Cloud. É só você entrar em magalu.cloud. Tá lá lá, tem descrição de todos os serviços, etc. Faz sua conta, já pluga, já testa, testa. Tipo assim, gente, chama a galera pra vir testar aqui.
Ah, e é sempre bom lembrar que junto com o programa de preview que vai ser liberado, que já foi liberado aqui, né? Esse podcast tá saindo dia 27, ele foi, o programa de preview começou no dia 23 de setembro. Junto com esse novo canal de uso mais fácil dos produtos da Magalu Cloud, vai ter também um canal de feedbacks, de facilitar para que o usuário, os usuários, você que está consumindo, usando os produtos da Magalu Cloud, mande sugestões para a gente, mande pedidos de funcionalidades novas, de alguma coisa que você precise de um jeito que não está ainda na Magalu Cloud. Então esse canal vai estar sendo melhorado para facilitar, para que a gente consiga ouvir vocês e melhorar sempre e ter uma evolução muito boa do produto com que vocês estão precisando.
Legal, legal. Então, gente, não se esqueça, tá tudo isso lá em magalu.cloud. Lembrando, tem CSzinho também.
É isso, não aí. Pode faltar, hein?
Não pode faltar o CSzinho. Muito bom.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.